Isto pode ouvir as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 21 de dezembro de 2018. Caminhamos a passos largos para o final deste ano. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos minutos, Amancio Miguel. Nas notícias, partidos de oposição na República Democrática do Congo acusaram as entidades eleitorais de querer provocar distúrbios. O governo do Afeganistão minimiza a importância da redução de tropas americanas naquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade da Praia, Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidigri, Capital FM, na cidade de Bissau. Também presente na Rádio Comunitária de Bafatã, na Sinxaoco e Leste FM, em Gabu. E na Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. E com a referência VOA Português, pode ter acesso à informação da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram ou também no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto para a interatividade é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Sidrak Franklin. Horas 32 minutos e 15 segundos aqui em Washington. Passo a apresentar as notícias. Os partidos da oposição na República Democrática do Congo acusaram as entidades eleitorais de querer provocar distúrbios ao atrasar as eleições presidenciais de domingo e avisaram que não irão tolerar mais adiamentos. A Comissão Nacional Eleitoral anunciou que as eleições foram adiadas por uma semana, passando para 30 de dezembro. O principal candidato à oposição, Félix Tshisekedi, apelou à calma no país. O governo do Afeganistão minimizou a importância da redução de tropas americanas no seu país, afirmando que as forças de segurança são capazes de proteger e defender o Afeganistão. Anteriormente, tinha sido noticiado que o presidente Donald Trump está a estudar reduzir em metade o contingente de mais de 14 mil tropas americanas estacionadas no Afeganistão. Aviões americanos atacaram hoje posições do grupo Estado Islâmico na aldeia de Al-Shafa, na parte leste da Síria, matando 13 combatentes e 14 membros das suas famílias, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Entre as vítimas contam-se 8 crianças, disse aquela organização. Estes ataques foram efetuados 2 dias depois do presidente Donald Trump ter anunciado a retirada das tropas americanas estacionadas na parte leste da Síria. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto orçamental temporário que inclui os US$ 5 mil milhões exigidos pelo presidente para a construção de um muro na fronteira com o México. O projeto de lei vai agora para o Senado, onde os republicanos não têm, contudo, os 60 votos necessários para fazerem aprovar. Vários departamentos federais poderão encerrar à meia-noite de hoje, caso o orçamento não seja aprovado. E, por último, o Papa Francisco apelou aos padres que tenham abusado crianças sexualmente para se entregarem à justiça. Doze horas e 34 minutos aqui em Washington, de onde transmitimos esta emissão vespertina da Voz da América. Nesta emissão, iremos a Cabo Delgado para falar dos ataques que continuam naquela província do norte de Moçambique. Falaremos também da violência baseada no género em Cabo Verde e também da questão da conservação da natureza em Angola. Para já, tal como disse, vamos a Moçambique. Mais um ataque em Cabo Delgado ontem. Carta de Moçambique, um jornal moçambicano, reporta que ontem 3 pessoas foram mortas, 1 ferida e dezenas de casas incendiadas na aldeia Milamba, no posto administrativo de Quiterajo, distrito de Macomia. Álvaro Lugero Andrade.
Uma mulher e uma criança continuam desaparecidas, presumindo-se que tenham sido raptadas por desconhecidos. Consta que uma das pessoas mortas era agente de segurança comunitária e a arma em sua posse foi arrancada pelos atacantes. A arma terá sido disponibilizada pelas autoridades no esforço para envolver as comunidades na sua própria defesa. Também nesta semana, outros homens armados mataram duas pessoas e incendiaram 70 casas em Chitolo, em Macomia. Há indicações de que milhares de pessoas fogem para zonas mais seguras, nas sedes distritais, onde passam a situação de dependência e pressionam os familiares já sem meios para a sua própria sobrevivência. Desde o início dos ataques, em outubro de 2017, pelo menos 130 pessoas foram mortas e centenas de casas incendiadas. Os atacantes, que têm sido designados terroristas islâmicos, em alguns círculos, nunca publicamente apresentaram sua motivação. Nenhum movimento radical islâmico que opera em África alguma vez reivindicou qualquer associação com esses grupos. Há estudos que sugerem que a motivação pode ser o acesso desigual à vasta riqueza dos recursos naturais de Cabo Delgado. Desde o início de ataques, nunca foi atingida nenhuma infraestrutura económica. As vítimas são pobres do meio rural. Na tentativa de descobrir as motivações de ataques, as autoridades julgam em Pemba, a capital de Cabo Delgado, cerca de 200 suspeitos. Esta semana iniciou a audição de declarantes. No meio desses ataques, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse esta semana que o estado da nação é instável. Na sequência, muitos criticaram o posicionamento de Nyusi, considerando que ele minimiza o sofrimento de milhares de pessoas na província, que nos próximos anos fará uma enorme contribuição à economia do país quando iniciar a exploração e exportação de gás natural de palma.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade. Continuamos aqui dos estúdios e agora vamos a Cabo Verde. A sociedade mostra-se preocupada com os últimos casos de violência e homicídios provocados por ex-companheiros contra as suas próprias companheiras. Só nos últimos dias já aconteceram dois casos. Uma jovem de Santiago, residente na Ilha do Sal, foi assassinada pelo ex-companheiro, que depois tentou o suicídio, tendo outro caso ocorrido em Achada Grande, bairro da Praia, em que uma senhora foi morta com o agressor com quem tinha relações no passado a suicidar após a prática do crime. O nosso correspondente da Praia, Eugênio Teixeira, segue esta situação.
Júlia Filomena Gonçalves Rodrigues é uma de várias cabo-verdianas que já sofreram violência física e outras devido à incompreensão e desrespeito dos respectivos companheiros. A entrevistada da VOA contou que sofreu muito. Era uma autêntica prisioneira debaixo de atos de violência praticamente todos os dias, mas diz que acabou por ganhar coragem e denunciar às autoridades policiais, de que afirma ter recebido pronta resposta.
Era ciúmes, era amor, ia gostar de mim.
Inicialmente pensei que as práticas incorretas eram sinais de ciúmes, de amor, que ele gostasse de mim. E interpretei isso assim. Afinal, eu estava completamente enganada. Foram momentos horríveis. Por isso depois caí na realidade e denunciei às autoridades policiais. Hoje, apelo a qualquer mulher, pelo primeiro sinal da VBG, que faça denúncia e saia o mais urgente possível dessa relação.
Pensei mais urgente possível, como a de que lá que te levas a nada. Pensei mais urgente possível.
Ela encoraja todas as mulheres vítimas a não se fecharem, porquanto só fazendo denúncias que se consegue lutar para que atos destes sejam banidos da sociedade cabo-verdiana. E para que isso aconteça, há que se fazer intenso trabalho de sensibilização e educação da sociedade, já que muitos homens ainda não perceberam que a realidade atual é outra, onde a mulher não deve ser vista como mera propriedade do homem. Neste capítulo, a Associação Lanço Branco tem estado no terreno a levar ações que, segundo Paulo Muniz, têm finalidade de fazer o homem mudar o seu comportamento e passar a respeitar as liberdades e direitos das mulheres.
Para aprendermos a questionar a nossa crença, a nossa cultura, a nossa ideologia, os nossos valores e, a partir daí, redefinirmos e encontrarmos, para aprendermos a nos ver como pessoa e ver o outro como pessoa.
E não como uma mercadoria.
E não como uma mercadoria. Eu sou um ser humano e, do outro lado, do meu lado, está um ser humano como eu. O dia que a gente começar a entender essa lente, vamos ter molas emocionais para mudarmos e para sabermos enfrentar as adversidades na relação.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Cidade da Praia, são neste momento 16 horas e 39 minutos e aqui em Washington, 12 horas e 39 minutos. Governo angolano adota medidas para a proteção da palanca negra gigante em risco de extinção. Detalhes com o nosso correspondente Isaías Soares.
A palanca negra gigante, única espécie no mundo, localizada apenas na Reserva Natural Integral do Luando e no Parque Nacional da Cangandala, província de Malanje, continua em risco de extinção, com o aumento da ação dos caçadores furtivos e da necessidade dos homens satisfazer as suas necessidades. 16 fiscais são insuficientes para banir a crescente onda de bate da espécie rara em Cangandala, que ocupa uma extensão de 630 km². A ministra angolana do Ambiente, Paula Francisco, disse que o número de fiscais para as diferentes áreas vai aumentar com a abertura no próximo ano letivo do programa de formação no Instituto Politécnico 31 de Janeiro, em Luanda.
Vão abranger também fiscais que, obviamente, o programa de reinserção dos militares continua, com uma orientação superior, fiscais de guarda, fiscais para controle da própria palanca, fiscais para controle das futuras infraestruturas e temos agora um plano de gestão mais assente, não só operativo, mas mais assente para poder ter uma nova dinâmica aqui no Parque Nacional da Cangandala.
Os números apontam para a existência de 200 exemplares da palanca negra gigante ao nível de Malanje. Nos últimos dias, uma palanca negra gigante foi morta na Reserva Natural Integral do Luando por 3 caçadores furtivos, comportamento do género que levam o executivo angolano a instituir a unidade de crimes ambientais para prevenir e punir os que prejudicam a vida selvagem no país. Em novembro último, 2 caçadores foram surpreendidos no habitat da palanca negra gigante, em posse de 7 bambis e um veado mortos, e uma caçadeira utilizada na caça ilegal. Entre 2017 e 2018, os fiscais encontraram e destruíram mais de 600 armadilhas no Parque Nacional da Cangandala. Para o ambientalista Edgar Ndala, é reprovável a recente investida de malfeitores, em contramão aos esforços do governo angolano para a prevenção do símbolo da fauna nacional.
Devemos continuar a trabalhar para a sensibilização e a preservação da espécie em si, mas acima de tudo precisa-se tomar medidas que visam banir quer a caça nesta região, com exemplos palpáveis das medidas a serem tomadas a esse grupo de indivíduos que perpetuou tal ação.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Dias Soares. Angola preocupado em proteger um dos seus animais de estimação, a palanca negra gigante. O Brasil registrou nos primeiros 9 meses de 2018 uma redução de 2,4% no número de mortes violentas em relação ao mesmo período do ano passado, revela o portal G1 e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bárbara Florida Santos.
Os dados mostram que entre janeiro e setembro de 2018, 39.183 brasileiros foram vítimas de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Juntos, esses casos compõem os chamados crimes violentos letais e intencionais. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que entre janeiro e setembro de 2017, foram registradas 44.733 mortes violentas. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, considera que essa redução deveu-se ao que chamou de integração e coordenação entre as forças de segurança pública das diferentes esferas governamentais.
A realização dos grandes eventos do Brasil se criou em todo o país, sobretudo os centros regionais de comando e controle, onde houve uma integração entre as forças de segurança federais, estaduais e mesmo municipais, sobretudo na área de inteligência. Isso representou um ganho. Em segundo lugar, nós tivemos em 2017 um período...
O ministro afirmou não haver precedente de uma redução semelhante nos indicadores de violência no país. Jungmann ponderou que houve queda em 25 das 27 unidades da federação, à exceção de Tocantins e Roraima. O Sistema Único de Segurança Pública, que entrou em vigor em junho, é integrado pelas diferentes polícias, como a federal e as polícias civis e militares dos estados, e tem como objetivo realizar operações combinadas e o compartilhamento de informações. O ministro também citou a colaboração com outros países no que toca ao serviço de inteligência, como causa dessa queda da violência.
As polícias estão mais integradas, há uma maior troca de informação, há também uma melhoria na relação com os demais países, sobretudo da fronteira, no que diz respeito a operações conjuntas e também na área de inteligência, que tem contado com a boa contribuição tanto da Polícia Federal como da ABIN.
Com a exceção de 2 estados, os demais apresentaram uma redução no número de mortes violentas nos primeiros 9 meses de 2018. Em 7 deles, a diminuição no número de vítimas é superior a 20%.
secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, deixará o seu posto em fevereiro, anunciou o presidente Donald Trump na tarde desta quinta-feira. O general Jim Mattis vai se aposentar com distinção no final de fevereiro, depois de ter servido no meu governo como secretário de Defesa nos últimos 2 anos, escreveu Trump no Twitter. E a mensagem continuava. Durante o mandato de Jim, foi alcançado um tremendo progresso, especialmente no que diz respeito à compra de novos equipamentos de combate. O general Mattis prestou uma grande ajuda para que os aliados e outros países pagassem as suas obrigações militares. Um novo secretário de Defesa será nomeado em breve, escreveu Trump. Trump concluiu a sua mensagem no tweet, agradecendo os préstimos de Jim Mattis. A notícia surgiu um dia depois de Trump ter dito que as tropas dos Estados Unidos irão deixar a Síria, medida a qual as autoridades do Pentágono se opuseram. Enquanto Trump diz que Mattis vai se aposentar, o próprio divulgou uma carta indicando que estava a deixar o cargo. Porque o presidente tem o direito de ter um secretário de defesa cujas visões estejam mais alinhadas com as suas, nestas e noutras questões, eu julgo correto renunciar ao meu cargo, escreveu Mattis. Na carta divulgada pelo Departamento de Defesa, Mattis adverte que não podemos proteger os nossos interesses sem manter alianças fortes e demonstrar respeito por esses aliados. Trump e Mattis discordam em relação ao combate contra o grupo Estado Islâmico, acordo nuclear com o Irã e nas relações com a Rússia. A Bélgica há muito que tenta enfrentar o seu passado colonial marcado pela violência e no qual milhões de africanos perderam vida no Congo e Ruanda de doenças, fome e dessa mesma violência. Agora, o Museu de África, que em tempos continha tesouros pilhados em África, foi alvo de uma remodelação na ordem de 73 milhões de dólares para mostrar a realidade do Império e da África moderna. O nosso colega Harry Ridgewell enviou aqui uma reportagem de Bruxelas apresentada pelo João Santa Rita.
O museu abriu em 1919 como uma amostra do Império, do poderio belga e das riquezas coloniais. Um século depois, os curadores do museu tentam mostrar o reverso, como nos diz Guido Greysilks, o diretor do museu. O nosso objetivo é ter um museu da África contemporânea, a África de hoje, mas ao mesmo tempo apresentar uma visão crítica do passado colonial da Bélgica. Hoje reconhecemos as múltiplas vítimas da colonização, as vítimas africanas da colonização. Reconhecemos também que muitas das atitudes racistas que se desenvolveram na altura têm as suas consequências hoje. Artefatos no museu têm agora novas legendas explicando a sua proveniência e estão colocados ao lado de arte moderna africana. Vídeos oferecem perspectivas africanas sobre a cultura, o colonialismo e as mudanças climáticas. Mas nem tudo pode ser mudado. Construídos nas paredes estão estátuas de africanos a olharem a duração aos seus patrões brancos com títulos como A Bélgica traz o bem-estar ao Congo. Nos terrenos do museu existiu em tempos um zoo humano com mais de 250 congoleses. 7 morreram por terem sido forçados a vestirem-se em roupas tradicionais em tempo de frio. O rei Leopoldo II ordenou a construção do museu para gerar investimentos para a mineração e produção de borracha nas colónias. Para alguns, o seu nome é sinónimo da brutalidade do regime. Algumas das estátuas que mostravam os africanos como sendo primitivos ou selvagem foram removidos para a cave do museu para tentar mostrar que as atitudes mudaram e que a história não deve ser esquecida. Mas muitos dizem que o novo museu não vai suficientemente longe, como disse Mireille Tseussi Robert, de uma organização belga antirracista. Quando o museu é apresentado não como um museu da colonização, mas como um museu da África, está a confundir as questões. Na verdade, precisamos de ter um verdadeiro museu da colonização, precisamos de fazer face à nossa história colonial. Isso é algo que não existe na Bélgica. Para além disso, há a questão de saber a quem pertencem as riquezas do museu. Centenas de milhares foram pilhadas. De novo, Guido Greysilks, o diretor do museu. Claro que não é normal que 80% da arte africana esteja em museus europeus ou em coleções privadas europeias. Por isso, temos que garantir que haja muito maior acesso às nossas coleções. O Congo, neste momento, não tem capacidade para tomar conta de muita da sua herança. Entre as pessoas que estiveram na abertura do museu estava o diretor dos museus do Congo, Paul Bakua Lufu Badibanga, que disse que qualquer artefato que seja devolvido estará em segurança. Essa questão da segurança não é um verdadeiro problema, é um pretexto para não se desenvolver. É um pretexto para não se devolver os objetos. É um pretexto para não se devolver os objetos. A remodelação desta famosa instituição forçou a Bélgica a fazer face ao seu passado colonial. Os que apoiaram o projeto afirmam que é mais um passo na longa via da reconciliação.
12:51, emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Dentro de instantes voltaremos a ter o João Santa Rita para a sua habitual rubrica dedicada ao desporto, mas continuamos a falar de África. Uma nova iniciativa no Quênia está a dar emprego a refugiados e pessoas através da produção de energia limpa, isto inserido na economia do mercado, evitando assim que elas dependam de ajuda externa. A denominada iniciativa de energia móvel ajuda os residentes em campos de refugiados a produzir energia que necessitam. A Voz da América co-patrocinou um recente debate no campo de Kakuma, no noroeste daquele país, onde os moradores puderam discutir as necessidades em matéria de energia das suas comunidades. Álvaro Lugero Andrade.
O campo de Kakuma é dividido em várias comunidades, incluindo o assentamento de Kalobei, onde os refugiados estão integrados na população local. O acampamento abriga mais de 185 mil refugiados registados e requerentes de asilo. Quando os refugiados deixam o campo em busca de suprimentos como lenha, eles entram em conflitos com moradores locais pelos escassos recursos. E há episódios de conflitos. Tijana Radojicic é da iniciativa Energia Móvel.
Além disso, esta coleção é feita principalmente por mulheres e meninas que em determinadas situações estão expostas à violência baseada no género.
Pesquisadores apontam benefícios no investimento na economia dos refugiados. A Chatham House, com sede em Londres, lançou a iniciativa de energia móvel em Kakuma, que produz energia limpa para os campos de refugiados e comunidades vizinhas. Glad Alem, da iniciativa de energia móvel, diz:
"We think there's an opportunity by...
Vemos que é uma oportunidade, mudando a maneira como percebemos os refugiados e as pessoas deslocadas. São pessoas economicamente ativas que querem ter acesso à energia e a formas de energia mais limpas e sustentáveis. Então, pode haver ainda mais oportunidades ao trazer este tipo de energia para as comunidades locais que também sofrem problemas semelhantes de acesso à energia."
Os painéis solares são a fonte de energia renovável que mais cresce no campo de Kakuma. Jerome Buzuka é um refugiado da República Democrática do Congo e administra uma barbearia em Kakuma, com recurso à energia solar.
"Eu gosto do meu trabalho, mas não seria possível sem eletricidade. E aqui em Kakuma não havia luz sem energia solar."
Mais de 3/4 dos residentes no campo não têm energia elétrica. Eles podem ligar e carregar os seus telefones em lojas que oferecem este serviço. A instalação de um painel solar fez a diferença na vida de David Mana e da sua família.
"My children can study."
"Os meus filhos podem estudar. Não precisamos ir muito longe para carregar o telefone ou a rádio. Fazemos tudo em casa agora."
A iniciativa Energia Móvel trabalha com governos e com o setor privado em países africanos e asiáticos para investir na construção de fontes de energia limpa e renovável em campos de refugiados e comunidades pobres. Ela visa ajudar os moradores a se integrarem numa economia de mercado próspera e reduzir, assim, a sua dependência da ajuda humanitária cada vez mais reduzida.
É a altura da página desportiva e hoje vamos começar com o futebol africano, porque hoje o Petro Atlético de Angola esteve em ação na Taça das Confederações de África. São os primeiros 16 avos de final. O Petro Atlético recebeu o Niuki da República Democrática do Congo. Os petrolíferos estavam à vontade, tinham ido ganhar ao Congo na primeira mão por 1-0 e hoje repetiram a receita. O Petro Atlético venceu em casa por 1-0, golo obtido já na segunda parte aos 66 minutos. Portanto, o Petro Atlético passa para os segundos 16 avos de final da Taça das Confederações. Este fim de semana, mais jogos da Taça das Confederações e também da Liga dos Campeões de África, mas na Liga dos Campeões já não há ninguém dos Palopas. O Hoje no futebol europeu, um grande jogo em perspectiva é na Alemanha e o Borussia Dortmund recebe o outro Borussia, o Mönchengladbach. É a luta entre os dois primeiros, mas os homens de Dortmund estão mais à vontade, têm 6 pontos de vantagem sobre o Mönchengladbach em segundo. À espreita está o atual campeão, o Bayern de Munique. Tem os mesmos pontos que o Mönchengladbach em segundo. O Bayern joga amanhã fora com o Frankfurt. Em Inglaterra, os líderes, o Liverpool, estão hoje em ação no campo do Wolverhampton. Amanhã, o Manchester United faz a sua estreia com o novo treinador interino, Ole Solskjaer. Está no campo do Cardiff. Amanhã é a final do tal Campeonato do Mundo de Clubes, a que ninguém presta muita atenção. Real Madrid, na sua terceira final consecutiva, defronta o El Ain dos Emirados Árabes Unidos. Real deve vencer pela terceira vez. Basquetebol americano, NBA, ontem apenas 2 jogos, e 2 jogos bem renhidos. Miami Heat jogou em casa e bateu o Houston 101-99. Miami está em 9º lugar na Conferência Leste, o Houston Rockets em 8º na Conferência Oeste. O Los Angeles Clippers jogou em casa, bateu o Dallas 125-121. Clippers está em 6º lugar na Conferência Oeste, onde o Dallas está em 11º.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E a caminharmos para o final, o resumo das notícias desta sexta-feira, 21 de dezembro de 2018. O chefe de Estado angolano negou hoje em Luanda estar a proteger o antigo vice-presidente Manuel Vicente e sublinhou que, caso necessite, cabe à justiça pedir o levantamento da imunidade parlamentar do ex-governante à Assembleia Nacional. Manuel Vicente faz face a diversas acusações de corrupção em Portugal e o processo foi enviado para as autoridades angolanas. Os partidos da oposição na República Democrática do Congo acusaram as entidades eleitorais de querer provocar distúrbios ao atrasar as eleições presidenciais de domingo e avisaram que não irão tolerar mais adiamentos. Aviões americanos atacaram hoje posições do grupo Estado Islâmico na aldeia de Al-Shafa, na parte leste da Síria, matando 13 combatentes e 14 membros de suas famílias, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O governo do Afeganistão minimizou a importância da redução de tropas americanas no país, afirmando que as forças de segurança são capazes de proteger e defender o Afeganistão por si só. Anteriormente, tinha sido noticiado que o presidente Donald Trump está a estudar reduzir em metade o contingente de mais de 14 mil tropas americanas estacionadas no Afeganistão. E por último, neste resumo de notícias, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto orçamental temporário que inclui os 5 mil milhões de dólares exigidos pelo presidente Trump para a construção de um muro na fronteira com o México. O projeto de lei vai agora para o Senado, onde os republicanos não têm, contudo, os 60 votos necessários para o fazerem aprovar. Vários departamentos federais poderão encerrar a meia-noite hoje, caso o orçamento não seja aprovado. E com esta nota, marcamos o ponto final à segunda parte desta emissão vespertina a partir daqui de Washington, D.C. Também termina neste momento a nossa transmissão em onda média. Dentro de sensivelmente um minuto, voltamos para a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 21 de dezembro. Ao microfone continua Amancio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com e também estamos presentes com a referência VOA Português no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 13:01 aqui em Washington. Ao microfone, tal como disse antes, continuo eu, a Márcio Miguel, na produção a Dor Dotson e na técnica o Sidrak Franklin. Emissão vespertina da Voz da América em português. Entre outros títulos, iremos falar do presidente angolano que nega estar a proteger o antigo vice-presidente Manuel Vicente, acusado de corrupção. Senado e presidente Trump não chegam a acordo sobre o orçamento e o governo pode paralisar a partir da meia-noite de hoje. E na República Democrática do Congo, a oposição acusa o governo de provocar violência com adiamento da eleição de domingo. Entre outras questões, teremos nesta página as notícias sobre a economia e a página dedicada às artes com uma visão sobre a presença africana nos prémios Grammy. A Sociedade Cabo-Verdiana, estamos já a começar com o desenvolvimento dos títulos de destaque nesta edição. A Sociedade Cabo-Verdiana mostra-se preocupada com os últimos casos de violência e homicídios provocados por ex-companheiros contra ex-companheiras. Só nos últimos dias aconteceram dois casos. Uma jovem de Santiago, residente na Ilha do Sal, foi assassinada pelo ex-parceiro, que depois tentou o suicídio, sendo outro caso ocorrido em Achada Grande, bairro da Praia, no qual uma senhora foi morta com o agressor com quem tinha relações no passado a se suicidar após a prática do crime. Detalhes com a Eugênia Teixeira.
Júlia Filomena Gonçalves Rodrigues é uma de várias cabo-verdianas que já sofreram violência física e outras devido à incompreensão e desrespeito dos respectivos companheiros. A entrevistada da VOA contou que sofreu muito. Era uma autêntica prisioneira debaixo de atos de violência praticamente todos os dias, mas diz que acabou por ganhar coragem e denunciar de autoridades policiais, de que afirma ter recebido pronta resposta.
Era ciúmes, era amor, ia gostar de mim.
Inicialmente pensei que as práticas incorretas eram sinais de ciúmes. De amor, que ele gostasse de mim. Interpretei isso assim. Afinal, eu estava completamente enganada. Foram momentos horríveis. Por isso depois caí na realidade e denunciei às autoridades policiais. Hoje, apelo a qualquer mulher, pelo primeiro sinal da VBG, que faça denúncia e saia o mais urgente possível dessa relação.
Pensei o mais urgente possível, tomado que ela não te levas a nada. Pensei mais urgente possível.
Ela encoraja todas as mulheres vítimas a não se fecharem, porquanto só fazendo denúncias que se consegue lutar para que atos destes sejam banidos da sociedade cabo-verdiana. E para que isso aconteça, há que se fazer intenso trabalho de sensibilização e educação da sociedade, já que muitos homens ainda não perceberam que a realidade atual é outra, onde a mulher não deve ser vista como mera propriedade do homem. Neste capítulo, a Associação Lanço Branco tem estado no terreno a levar ações que, segundo Paulo Muniz, tem finalidade de fazer o homem mudar o seu comportamento e passar a respeitar as liberdades e direitos das mulheres.
Para aprendermos a questionar a nossa crença, a nossa cultura, a nossa ideologia, os nossos valores e, a partir daí, redefinirmos e encontrarmos, para aprendermos a nos ver como pessoa e ver o outro como pessoa.
E não como uma mercadoria.
E não como a mercadoria, eu sou um ser humano e do outro lado, do meu lado, está um ser humano como eu. O dia que a gente começar a entender essa lente, vamos ter molas emocionais para mudarmos e para sabermos enfrentar as adversidades na relação.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, com esta abordagem interessante sobre a violência baseada no género, com um parceiro já aplicarem atos de violência a pessoas com as quais viveram e pessoas com as quais conhecem, uma situação que não é exclusiva de Cabo Verde. Mas um ataque em Cabo Delgado, Carta de Moçambique, um jornal daquele país, reporta que ontem 3 pessoas foram mortas, uma ferida e dezenas de casas incendiadas na aldeia Milamba, no posto administrativo de Quiterajo, distrito de Macomia. Álvaro Ligeiro Andrade.
Uma mulher e uma criança continuam desaparecidas, presumindo-se que tenham sido raptadas por desconhecidos. Consta que uma das pessoas mortas era agente de segurança comunitária e a arma em sua posse foi arrancada pelos atacantes. A arma terá sido disponibilizada pelas autoridades no esforço para envolver as comunidades na sua própria defesa. Também nesta semana, Outros homens armados mataram 2 pessoas e incendiaram 70 casas em Chitolo, em Macomia. Há indicações de que milhares de pessoas fogem para zonas mais seguras, nas sedes distritais, onde passam a situação de dependência e pressionam os familiares já sem meios para a sua própria sobrevivência. Desde o início dos ataques, em outubro de 2017, pelo menos 180 pessoas foram mortas e centenas de casas incendiadas. Os atacantes, que têm sido designados terroristas islâmicos, em alguns círculos, nunca publicamente apresentaram sua motivação. Nenhum movimento radical islâmico que opera em África alguma vez reivindicou qualquer associação com esses grupos. Há estudos que sugerem que a motivação pode ser o acesso desigual à vasta riqueza dos recursos naturais de Cabo Delgado. Desde o início de ataques, nunca foi atingida nenhuma infraestrutura económica. As vítimas são pobres do meio rural. Na tentativa de descobrir as motivações de ataques, as autoridades julgam em Pemba, a capital de Cabo Delgado, cerca de 200 suspeitos. Esta semana iniciou a audição de declarantes. No meio desses ataques, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse esta semana que o estado da nação é estável. Na sequência, muitos criticaram o posicionamento de Nyusi, considerando que ele minimiza o sofrimento de milhares de pessoas na província, que nos próximos anos fará uma enorme contribuição à economia do país quando iniciar a exploração e exportação de gás natural de palma.
Treze horas e 6:20, continuamos com o Álvaro de Andrade.
E agora, na Voz da América, vamos então à nossa revista económica. A agência de notação financeira Fitch decidiu hoje manter o rating de Angola em B, com perspectiva de evolução estável, antecipando uma recessão de 0,1% este ano e um crescimento de 2,5% em 2019. A nota B, abaixo da recomendação de investimento ao lixo, como é normalmente conhecida, reflete o nível diminuído de reservas orçamentais externas, o elevado fardo de dívida pública e as frequentes revisões em baixa do produto interno bruto. A Fitch antevê que exista mais consolidação orçamental em 2019 e 2020, através da implementação do IVA em junho de 2019, e acrescenta que esta consolidação adicional vai ajudar a reduzir o grande nível de dívida pública e de dívida garantida pelo Estado, que os analistas da agência de rating estimam chegar a 81% do produto interno bruto este ano, face aos 65% de 2017. Em Cabo Verde, os preços dos produtos importados aumentaram em novembro deste ano 2,3%, valor superior em 2,6 pontos percentuais face ao registrado no mês anterior. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que a taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em 1% em novembro de 2018, valor superior em 0,5 ponto percentual comparado ao mês anterior. No Brasil, a confiança do consumidor encerrou o ano na máxima em 4 anos e 8 meses diante da melhoria da percepção sobre a situação atual, apesar do endividamento das famílias, apontou hoje a Fundação Getúlio Vargas. Com um aumento de 0,6% em dezembro, o índice de confiança do consumidor terminou o ano com 93,8 pontos, o maior nível desde abril de 2014. A economia americana desacelerou mais do que o estimado anteriormente no terceiro trimestre, mas o ritmo deve ser forte o suficiente para manter o crescimento a caminho de atingir a meta de 3% do governo Donald Trump este ano, mesmo com o ímpeto aparentemente mais moderado no quarto trimestre. O produto interno bruto cresceu a uma taxa anualizada de 3,4%, disse o Ministério do Comércio nesta sexta-feira, ficando ligeiramente abaixo do ritmo de 3,5% estimado em outubro. A economia cresceu a um ritmo de 4,2% no trimestre de abril a junho. E no mercado de ações, as principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, a seguir a tendência do Wall Street, depois do Banco Central americano ter aumentado pela quarta vez as taxas de juro. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,05%, 0,90% e 0,45%, respectivamente. Apesar das subidas das taxas de juros, investidores estão preocupados com a evolução da economia americana e com o eventual veto do presidente americano Donald Trump hoje ao orçamento do Estado.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Este ano a África tem uma forte presença na categoria de música do mundo dos prémios Grammy, os maiores da indústria, equiparados aos Oscars do cinema. Esta é a página de artes, aqui na Voz da América. Em torno dos Grammys, há sempre muita ansiedade para saber quem é que os críticos consideram que merecem os mais altos reconhecimentos. Entre os nomeados estão artistas e músicas de todo o mundo que poderão receber este prestigioso prémio aqui nos Estados Unidos. A África tem conseguido ter alguns nomes e este ano não é exceção. 4 artistas africanos poderão subir ao palco dos Grammy em 2019, provando que foi melhor que 2018. A Nigéria é representada por Sean Kuti, o filho da superestrela Fela Ramson Kuti. Sean e a sua banda Egypt 8 foram nomeados para melhor álbum de música do mundo com o disco Black Times. Sobre este álbum, Sean disse que Black Times é a verdadeira reflexão das minhas crenças políticas e sociais. É um álbum para qualquer pessoa que acredite em mudança e perceba que temos que nos levantar e caminhar juntos. As elites tentam dividir a classe trabalhadora e o povo pobre. A mesma opressão que os trabalhadores de Flint, no Michigan, sentiram é a mesma opressão que sentem os trabalhadores de Lagos, a Johannesburg. Palavras de Sean Kuti, filho de Fela Kuti. Também nomeado na mesma categoria está o grupo sul-africano o Soweto Gospel Choir com o seu álbum Freedom. Esta é a terceira vez que aquele grupo é nomeado e já ganhou um Grammy para a categoria de música tradicional do mundo em 2007 com o disco Blessed e em 2008 repetiu o feito com o disco African Spirit. Este ano eles participam com o disco Freedom.
Thank you.
Continuamos a falar dos Grammys, a música do mundo lá também presente, e desta feita, além do grupo Soweto Gospel Choir da África do Sul, a presença do Mali com a nomeada Fatoumata Diawara, que tem um novo disco, que é o Fefo. Ainda nesta categoria encontramos um músico também de África, nascido no Níger, Bombino, com o disco Deram. Para Bombino, fazer este álbum foi uma forma de se aproximar da terra-mãe, África. A minha missão para este álbum foi sempre estar mais perto de África, disse Bombino, a sua produtora, a Partizan Records. Um músico do Níger, presente também entre os nomeados para a categoria da música do mundo nos Grammys, os prémios da música internacional, os prémios que estão normalmente entregues aqui nos Estados Unidos. Recordar que em 2018 o grupo sul-africano Let's Make Black Mambazo ganhou o Grammy para melhor álbum de música do mundo com o Chaka Zulu. O Chaka Zulu, que é um disco que havia sido gravado antes, mas eles voltaram a gravar o disco para assinalar os 30 anos deste emblemático disco da música coral sul-africana. E assim foi. E artes, deixo-vos ficar com um dos temas do disco Chaka Zulu, do grupo Let's Make Black Mambazo. Honey,
Abanye bathi sinabethu singamatefe
yele
Abanye bathi singabaqulu si Abanye bathi sinabethu singamambaswa
yele
Abanye bathi singabaqulu si
Wopa stopa wethu noma ngabe umqulisi noma ngabe ubani wopa stopa kuyithele inkunzini wethu ugalela
Hilton most paso
wo
iesh
Yemithe emashendeni kodwa akaziboni kuyokhala abazali emakhaya madoda. Zimithe emashendeni ugalela
zemithe
wo
iesh zemithe emashendeni ndoka
yelele ma
zemithe ndoka
ntombi
uthwala ziboni ndoka ma
Phelezele mama
Phelezele mama
Hey mama
Mama uya mkhulu
We mama
Amanza wekho Sawa lo mdomuthe Sawa lo mdomuthe
Hey mama
Sawa lo mdomuthe
Yeah
Amanza wekho Sawa lo mdomuthe
Sangena sangena thina
Sangena sangena Wonke bayokhala
Wonke bayokhala
Sizwe emakhaya Ibulab,
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 Let's Week Black Mambazo, um grupo formado nos anos 1960 na região de Let's Week, KwaZulu-Natal, na África do Sul, que contava com a liderança de Joseph Tshabalala, que no entanto largou o grupo, reformou e deixou na liderança de um dos seus filhos. 13 horas 25 minutos, resumo de notícias até o final desta emissão vespertina. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que a paralisação do governo por falta de fundos pode arrastar-se por muito tempo se os democratas não aprovarem o orçamento para um muro com o México. Mais de 800 mil trabalhadores federais terão de ficar em casa ou trabalhar sem remuneração se a resolução sobre a lei de gastos orçamentais não for alcançada antes que o financiamento expire à meia-noite de hoje. O tweet de Trump surgiu minutos antes de uma reunião com os senadores republicanos para discutir o acordo orçamentário e a segurança nas fronteiras, mas depois do encontro, tanto o líder republicano como o democrata no Senado disseram que não havia acordo. Há uma semana, Trump disse que ficaria orgulhoso de paralisar o governo se não lhe dessem condições para garantir a segurança nas fronteiras. O chefe de Estado angolano negou hoje em Luanda estar a proteger o antigo vice-presidente Manuel Vicente e sublinhou que, caso necessite, cabe à justiça pedir o levantamento da imunidade parlamentar do ex-governante à Assembleia Nacional. Manuel Vicente faz face a diversas acusações de corrupção em Portugal e o processo foi enviado para as autoridades angolanas. Numa conferência de imprensa em Luanda, o presidente angolano avisou também que não haverá data limite para proceder ao repatriamento coercivo de capitais, recordando que o pedido de graça de 6 meses, que termina 26 deste mês, foi uma oferta muito generosa do governo. Os partidos da oposição na República Democrática do Congo acusaram as entidades eleitorais de querer provocar distúrbios ao atrasar as eleições presidenciais de domingo e avisaram que não irão tolerar mais adiamentos. A Comissão Nacional Eleitoral anunciou que as eleições foram adiadas por uma semana, de 23 de dezembro para 30 de dezembro. O principal candidato da oposição, Félix Tshisekedi, apelou a calma na República Democrática do Congo. E por último, aviões americanos atacaram hoje posições do grupo Estado Islâmico na aldeia de Al-Shafa, na parte leste da Síria, matando 13 combatentes e 14 membros das suas famílias, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Entre as vítimas contam-se 8 crianças, disse aquela organização. Os ataques foram efetuados dias depois do presidente Donald Trump ter anunciado a retirada das tropas americanas estacionadas na parte leste da Síria. E assim chegamos ao fim da emissão deste 21 de dezembro. Da Voz da América, em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão, despedem-se Sidrak Franklin na técnica, Doris Dotson na produção e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amigos, votos de um ótimo fim de semana, boa preparação das festas e na segunda-feira aqui estaremos para mais uma emissão vespertina. Mas antes da segunda-feira temos a emissão ao sábado e domingo. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.